E agora nós vamos até a capital federal, vamos até Brasília conversarmos com o senador gaúcho, o senador Lazier Martins, alguns temas importantes e pontuais da política nacional neste momento. Entre eles, senador, com toda certeza, é a votação da reforma da Previdência. O senhor já tem um posicionamento com relação à reforma da Previdência? Bom dia.
Bom dia, José Leal, bom dia, ouvintes da Rádio Sarandi, toda a região. Você disse bem, assunto aqui não falta em Brasília. Só que tudo de uma maneira muito confusa. Você sabe que é algo que causa, assim, perplexidade. O Brasil está numa grave crise econômica, está se recuperando dos aspectos éticos e políticos com as eleições de outubro. Mas nesse terreno econômico é fundamental, continuamos com esse elevado número de desempregados, são 13 milhões de desempregados sem ocupação, mas tem outro tanto de subocupados, subempregos, que ganham muito mal. E grandes empresas estão com recursos judiciais para não quebrarem, perdendo empregos, perdendo licitações, perdendo oferta de obras, etc. E no Congresso Nacional, a oposição se tornando, neste momento, mais forte que a situação para fins da reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência é imprescindível. Se ela não ocorrer, o país entra num caos jamais visto, porque os brasileiros vão trabalhar para pagar aposentados e pensionistas. Porque houve muitos privilégios acumulados, as desigualdades são gritantes. Muita gente diz, tudo é culpa do funcionário público. Não, não é culpa do funcionário público. O que existe é que há uma camada do funcionalismo público que ganha bem mais e se aposenta ganhando mais. Os famosos privilégios adquiridos, e não se diga mais direitos adquiridos. Daqui a 11 anos, conforme todas as previsões do Ministério da Economia, nós teremos, se não houver a reforma, 80% da receita da União será para pagar aposentados e pensionistas. Então, esse é o resumo. Agora, com relação à proposta, eu acho que 70% ela está muito boa. Tem aí algumas particularidades que estão tomando muito tempo e abafando aquelas partes boas. Essa parte do trabalhador rural, que realmente precisa de uma promoção, de uma proteção especial, precisa se aposentar um pouco mais cedo que os outros, porque o trabalho que desenvolvem é um trabalho muito mais sofrido, mais espinhoso, mais desgastante. Tem a questão dos militares que precisam contribuir, que não seja tanto quanto os outros, mas precisam contribuir. Não é possível que haja o isolamento de uma categoria, não é? E tem a questão da idade mínima, 65, eu continuo achando que é uma reforma em termos da idade muito radical. Eu sempre achei que 62 já está bom, daqui a 5 anos avança um pouquinho mais. 62 para homens, 59 anos para mulher se aposentar. As regras de transição têm que ser um pouco mais aliviadas. Tem o problema que começa a trabalhar muito cedo, aos 18 anos, ele começa aos 18, vai até os 65 para receber a aposentadoria integral. Tem a questão da capitalização. A capitalização é algo muito perigoso, porque o sujeito vai capitalizando, não há contribuição do Estado, aí chega lá adiante e aquela poupança que ele fez estará disponível, não é? E será suficiente para pagar por todo o tempo que passou? Por isso eu tenho um ponto de vista inicial, quando a matéria chegar no Senado, nós vamos discutir. Eu acho que poderiam conviver os dois sistemas, o atual que nós vivemos, que é o da repartição. Isto é, eu ou você, José Leal, contribui com uma parcela do seu salário para a Previdência e o Estado contribui com outra parte, né? E aí vai até um limite, quando se aposenta com os 5.400, que é a proposta de hoje. Agora, quem quiser se aposentar com a remuneração maior, aí ele vai para essa poupança, para capitalização. Se o sujeito ganha 20 mil reais por mês, ele fica com a parte menor pela repartição e a parte excedente pela capitalização. Enfim, são muitos itens. Como a matéria não chegou no Senado ainda, e nós nomeamos uma comissão especial para acompanhar o debate lá na Câmara e também nos manter no Senado informados sobre como é que está evoluindo, nós temos muito ainda a aprender com essa reforma da Previdência, que, repito, é indispensável.
Senador, como o senhor justifica a sua colocação de que para os militares não seria necessária a contribuição tanto quanto os demais trabalhadores?
É, porque a vida do militar é diferente, não é? Ele está permanentemente disponível, ele vive uma situação sempre de ameaça, de ter que integrar um contingente de batalha, de fazer prestar um serviço para a ONU. É uma categoria um pouco diferenciada, ele pode ter um tratamento também diferenciado.
Senador, já que estamos falando da questão da aposentadoria, outra questão que está em discussão e entrará em discussão também é com relação à aposentadoria de detentores de cargos políticos. O senhor tem uma posição também com relação a esse tema?
Aqui no Rio Grande do Sul, e eu agora nesse momento estou falando de Porto Alegre, eu cheguei ontem à noite, mas segunda-feira já estarei voltando. Aqui no Rio Grande do Sul, a deputada estadual Eni Ortiz apresentou um projeto muito louvável, que foi aprovado e já está vigorando. O governador Sartori foi o último governador a ter direito à aposentadoria para o resto da vida, aposentadoria com salário de governador. Eu procurei estender esse critério para todo o Brasil. Então eu ingressei com um projeto de lei que está tramitando no Senado para que também se acabe com essas aposentadorias. Não é admissível que apenas porque trabalhou 4 anos no governo se aposenta com salário integral, e um trabalhador comum precisa trabalhar aí 40 e poucos anos para receber um salário integral. Essa diferenciação precisa ser repensada.
Senador, o senhor é autor também de um projeto que é com relação às visitas íntimas em casas de detenção, ou os chamados os presídios, onde é proibida a visita de crianças. O que levou o senhor a ser autor, então, dessa proposição?
Essa matéria foi aprovada ontem na Comissão de Direitos Humanos. Ontem pela manhã eu relatei essa matéria, o presidente da comissão, o senador Paulo Paim, submeteu ao plenário da comissão e foi aprovado. É uma coisa constrangedora, não é? Eu já acho que é uma coisa discutível permitir que o presidiário tenha visitas íntimas. Agora, que a visita, seja o pai ou a mãe, leve uma criança nestas celas exíguas, não é? Acanhadas, que situação não se admite. Então, a proposta foi de que haverá punição tanto para a administração da penitenciária do presídio que permitir isso, e para os pais uma proibição de visitas por 1 ano. E foi aprovada essa matéria.
Senador, o que Sarandi pode esperar para a conclusão desse ano de 2019 da sua atuação aí em Brasília, no Senado da República?
Olha, Zé Leal, uma matéria que você não abordou, está repercutindo muito, embora eu tenha dúvidas sobre o quanto vai passar, eu entrei com um projeto de resolução, a coisa de uns 10 dias, já está na mesa do Senado, para reduzir gastos no Senado Federal. As instituições, os poderes públicos federais gastam demais, é um absurdo, é um escárnio. Principalmente o Poder Judiciário gasta muito, o Supremo Tribunal Federal, é um escândalo que eles gastam. Os privilégios, as regalias incomparáveis que nenhum setor da vida brasileira tem igual, nenhum, na atividade pública. E o Tribunal de Contas da União é outro abuso que gasta. Agora construíram um edifício imenso que tem metade ociosa porque não tem como ocupar. É o mais alto luxo entre os tantos prédios luxuosos do Brasília, como, por exemplo, o Superior Tribunal Eleitoral. Você já foi lá e já olhou, você vai ficar escandalizado num país pobre, desigual, de tanta gente desempregada. 49% da população brasileira vive com até 3 salários mínimos. E o Senado, na parte que me toca, tem o orçamento para este ano, José Leal, O orçamento do Senado desse ano é de 4 bilhões e 503 milhões de reais. Eu, como fui eleito vice-presidente do Senado, eu mergulhei nessas contas em que o Senado gasta. Passei um mês me reunindo com diretores do Senado, investigando, conversando, e apresentei 16 pontos que nós podemos fazer a economia do Senado e economizar por ano 500 milhões de reais se esses 16 pontos forem observados. Entre os mais comezinhos, por exemplo, uso de automóvel oficial e apartamento oficial funcional por funcionários. Não tem sentido. O carro oficial, quando muito, cabe ao senador e o apartamento funcional para quem não é de Brasília. Quem tem apartamento em Brasília pode ocupar o apartamento de sua propriedade. Isso acontece lá com vários senadores, o Tasso Gereissati, o Romário, inúmeros outros. Bom, a questão do número de servidores. Você sabe que quando o diretor do Senado, que agora me foge o nome, que até responde o processo, ele era o diretor do Senado, ele admitia 79 funcionários. Isso é uma loucura. Atualmente, pode ter até 50. Eu estava propondo 30, me aconselharam a colocar 40 no máximo. Só para sua orientação, eu tenho 14 servidores de alta qualidade no meu gabinete em Brasília e tenho 5 em Porto Alegre. Mas tem muitos lá que tem 40, até 50. Tem um que tem 72 funcionários, ultrapassa o limite. Então, redução. Redução também de funcionários dos blocos partidários. Por quê? Porque o senador já tem direito a um gabinete com um determinado número de funcionários. Se ele é líder do partido, ele tem outro gabinete como líder do partido. Lá tem mais uma dezena de funcionários. Uma dezena, falei. Se ele é do bloco, lá do bloco ele tem mais uns 6 ou 8. Então eu estou propondo corte de funcionário no bloco. O senador que já tem no gabinete e na liderança, pega alguém daqui e leva para lá. Isso dá para reduzir um bom dinheiro. Tem situações vexatórias, por exemplo, tem chefes que ganham, tem uma meia dúzia de chefes e não tem subordinados. Eles ganham verba de chefia sem terem chefiados. E assim por diante, são 16 pontos. Viagem para o exterior com passagem executiva, que custa o dobro da econômica. Enfim, esse é um projeto que está andando. Aqui no Rio Grande do Sul, eu vi que a Rosane de Oliveira colocou um bom tópico na Zero Hora, um dia desse. Em Brasil, o Correio Brasiliense deu destaque em mais de meia página. Vários blogueiros estão tocando o assunto. Eu tenho esperança de provocar a discussão, sabendo que muita gente da casa vai torcer o nariz. Mas não tem problema, não estou lá para agradar. E eu estou lá com 68 projetos de andamento. Se fosse discorrer aqui, eu precisaria do dia inteiro da programação da Rádio Sarandi.
Senador, obrigado pela sua disponibilidade nesta manhã e vamos aguardar que o senhor continue intercedendo em Brasília em favor do nosso município, principalmente na área da saúde, onde o senhor já tem aqui uma marca registrada junto ao hospital comunitário.
É que 80% da minha verba de parlamentar eu dedico à saúde. De fato, eu uma vez tendo sido atendido no hospital de Sarandi, eu senti a carência de um aparelho caro, né? E já está instalado lá, pelo que eu sei, até o servidor meu foi lá para o dia da inauguração. E assim eu tenho feito com todo o Estado, eu tenho distribuído muita verba para a saúde do Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos, sempre à disposição.
Conversamos nessa manhã com o senador Lazier Martins, da redação José Leal.